When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport.
Como é que é, maltinha? Daqui a vossa Boops! Bem-vindos a mais um episódio do Fuso. Bem, eu vou ter que gravar isto à sapar. Porquê? Porque tenho Demolition and the Black and Deckers, não sei, a querer mandar abaixo tanto a casa ao pé de mim, continua em obras e a qualquer momento, pá, não sei, eles vão mandar tipo uma laje inteira abaixo, percebem? Vão tipo, vai ser um tsunami de betão a cair, porque eles agora só estão nesta base, portanto já não há... Não há coisinhas fofas, já não há uma cerâmica, não há um mosaico a ser aplicado, não há um forlofofó, uma sanca, uma solha, uma válvula, um termo que eu não entendo. Não, não. Agora está tudo na base de... Destrói! Portanto, eu estou aqui um bocadinho... Vai ter que ser rápido isto, porque eu acho que eles a qualquer instante vão começar... Aliás, eu acho que eles agora até devem estar meio borrados, porque, pronto, como o Ventura quase que venceu ontem... Eles são ucranianos, não é? E então devem estar tipo, e catano, agora largar isto, vamos largar isto, qualquer instante vamos de bela. Ai, antes que corram connosco, checar, checar furar. Então agora é assim, não é, coitaditos? Isto é mesmo um dia triste... Para os nossos imigrantes, porque reparem, temos 48 labregos no governo, portanto 48 donos de tasca. Eu estou muito em baixo, estou em baixo, estou assim naquele misto de... Reparem, não é que fosse, não é minimamente surpreendente, isto não é só uma... Isto, nós não somos especiais, está a acontecer pela Europa toda, o discurso é exatamente a mesma coisa, independentemente de ter ou não aplicação em Portugal, o discurso é igual, funciona, é uma fórmula, infelizmente muito mais matemática do que social, nunca pensei que fosse assim tão linear, mas é, portanto, aqui não haveria razão nenhuma para em Portugal ser diferente. Epá, que engraçado, estou a ver, reparem, estou a olhar pela janela e estou a ver, sabem o que é o Algerós? Aquelas cenas das casas que é para apanhar a chuva. Estou a ver, tipo, três pombas em fila. Tipo, tiga, 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 a andar em fila. Parece aquele videoclipe de... Aquela capa dos Beatles a atravessar. Ai, que ridículo. O pombo realmente é um animal engraçado. Porquê é que o pombo não consegue andar sem mexer a cabeça para a frente? Deve ser extremamente desconfortável, imaginem. Imaginem o que é... ou seja, na perspectiva de um pombo a andar, ele vê a realidade sempre... Portanto, experimentem viver. Agora estão a fazer o movimento do pombo ou não? Façam lá comigo. Estão a fazer, né? Tipo, eles vivem assim. Se calhar a voar têm... Quando estão a voar devem ter uma visão um bocadinho mais estável, não é? Mesmo assim. Mas de resto, se eles querem estar descansadinhos, tipo, só andarem pelo seu pé, veem a realidade ao solavanco, estão a ver? Estou a fazer o movimento. Espero que vocês também aí em casa... Acaba por ser, e se tiverem tipo então à frente de pessoas, no carro, se tiverem no carro, façam por favor um movimento. E façam até, se estiverem no trânsito, façam-no até alguém olhar para o lado e perceber tipo, oh diabo, que trata-se de um chalupa. Trata-se de um chalupa, checá. Bom, temos 48 labregos no governo. É o que é, a Assembleia, portanto, virou formalmente um andaime. E não sei, eu sinto que agora vamos ligar, tipo, aquela Assembleia TV, aquela... O telejornal e vamos ouvir. Tarde! Então, tarde, senhor deputado. Checar aqui, chuchar aqui no fiapinho de secreto porco preto que ficou aqui nos molares durante o almoço, né? Isto vai ser, pá, muito, muito pouco edificante, eu sinto, as conversas políticas a partir de agora. Nada de surpreendente, apenas só a constatação de que um milhão de nós, mais de um milhão de nós, está tão desesperado por mudança que aceita este tipo de discurso. E reparem, não me vão ouvir aqui ouvir nunca a dizer que são um milhão e tal de racistas, xenófobos, misóginos e não sei o que. Isso nunca é assim tão linear. Da mesma forma que metade da América não é racista e misógina e gente louca anti-imigração, é simplesmente é a cedência a um conjunto de soundbites tribais que geram medo e a insegurança e pronto, isso, o medo é um grande catalisador de vontades coletivas, sabem? Já sabemos isto historicamente e aparentemente não mudámos muito. Epá, eu engano no ADN, malta. Eu estava absolutamente exasperada. Eu estava exasperada. Eu só olhava para o Bento Rodrigues e pensava, bem, Bento, se calhar nesse teu touchscreen, nesse teu Tetris maroto, se calhar falta aí o ADN. Não sei, agora rabisca agora um quadradinho a dizer ADN e mexe-o também porque eles estão com 100 mil votos. Enganados ou não? Epá, que não é. Não é tipo uma piada que se faz sozinha. Eu acho absolutamente fascinante. Claro que eu, pronto, vou-vos explicar o meu programa de eleições, mas estou toda escavacada porque estive acordada para até às 2 da manhã. Se eu tenho idade para isto, pá, não tenho. Eu não tenho idade para ter para a cidadania, não tenho. E então, eu, com a minha maturidade, claro que mandei vir meio litro de gelado, pá, caramelo salgado. Ui, malta, vou-vos dizer, vou-vos só mandar esta dica, isto não é patrocinado, é só... É justamente um deleite de gelado, que é de uma marca que é italiana, acho eu, aqui em Lisboa, que se chama Mu, M-U com acento. Ai, é com catar. Malta, o caramelo salgado. Eu vou às lágrimas, percebem? Fico comovida. Eu vibro muito com comida, já sabemos disto, gosto muito de comer bem, mas aquele gelado de caramelo salgado é um poema. E é um poema porque nunca chega a ser... espera aí...
Oh, baby, podes parar de fazer barulho aí atrás?
É um poema, entendem? Porquê? Porque é exatamente aquele equilíbrio, é um equilíbrio poético entre o caramelo doce e o salgado que corta o doce. Então é uma espécie de pescadinha de rabo na boca, primeiro, quem é que é primeiro, galinha ou ovo, de harmonia de sabor. Que nunca chega a enjoar, porque o doce corta o salgado e o salgado corta o doce e assim sucessivamente para sempre, até comer, pá, meio litro de gelado, não abrir e fechar de olhos, eu como meio litro, e isto é verdade, não estou a exagerar, eu compro meio litro e como meio litro, porque não convivo com a ideia de ter depois esta maravilha no frigorífico, acho até meio ofensivo não comer tudo de uma vez. Aquelas pessoas que comem um pouquinho só para... Ai, só para dar aquele teu dinheiro. Pá, são psicopatas. São pessoas que nem deviam votar. O que eu estava a dizer? Já me perdi por completo. Ah, estava a dizer, pronto, eu mandei vir o meio litro de gelado, não é? Sentei-me ao sofá e pensei, bom, há duas maneiras desta noite correr. Ou vou ficar seriamente deprimida, ou então vou fazer aquilo que faço sempre na minha vida com questões traumáticas, que é procurar ângulos infantis para me rir. E então, pá, não sei se vocês repararam, eu não conseguia parar de rir ontem. Isto é bem estúpido, mas durante os discursos, no final, viram os discursos ou não? Quando eles iam para os discursos, epá, era tão bom. Eles discursavam, não é assim uma coisa apoteótica e tal, novo futuro, novo caminho para Portugal. Fló, 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 fló. E depois quando pausavam, as pausas no discurso, entravam as palmas, e tipo o slogan qualquer que eles estavam a dizer, vitória, vitória. Ora, pá, imagina, o Ventura e não só, isso foram quase todos, mas o Ventura acompanhava ao microfone o que eles estavam a dizer, só que como não queria berrar para o microfone, saiu uma cena, parecia um desmaio, eles todos, vitória, vitória, e ele gritava também, mas em baixinho, era um sussurro de grita, e ele dizia, vitória, vitória, vitória. Pois deu-se todos a berrar, Portugal! E ele acompanhar, Portugal, Portugal, Portugal. Epá, o porquê? Cala-te só, faz só o punho. Acompanha só com a dança do punho. Não, não. Vocês repararam nisto ou não? Era sempre um desfazamento bizarro. Parecia tipo uma piada, um desentusiasmo total a gritar ao microfone. O Ventura fez isto, o Rui Rocha fez isto. Então o Rui Rocha, não é? Que é aquele... Pá, aquele sneakers de carisma, não é? Com pernas. Ai, não sei. Eu fiquei muito em baixo. E depois as pessoas todas... Ah! Merda, começaram os Black & Deckers. Foda-se. Estava tão entusiasmada aqui a falar. Vocês devem estar a ouvir isto, não é? Não consigo andar em frente, pois não. Ah, sacana do Chega. Estão a ver, já me está a prejudicar a vida, porque estes gajos agora estão com o rabinho assado, com fogo na pomba para acabar as obras, porque depois vão ser corridos daqui. Por acaso, digo-vos já, que competentes. Estão aqui às 8. É que a competência deles inferniza-me a vida, mas é a competência que eles estão aqui às 8, saem daqui às 8. Sempre para bombar. Bom, malta, vou ter que fazer uma pausa, já venho, quando acabar esta merda. Foda-se, pá. Sério, estou tão cansada destas obras. Estou-me desgastada. Isto ouve-se muito ou não? Deve-se ouvir. Pá, pronto, não vou ficar aqui mais tempo. Ah, pararam. Ah, não pararam, não, malandrões. Aqui o Sven. Ah, maroto, Sven. Parecia que ias parar, mas não, porque ainda sobra uma parede de pé. E o Sven diz, not on my watch. Carrega na broca. Chaca a furar. Oh, agora abrandou, será? Não, o Sven malandrão está de barbequim na mão. O Sven não descansa. O Sven é o crente, ele não fuma cigarros, ele não faz pausas para ler a bola. Não, não, o Sven não descansa enquanto, pá, não mandar abaixo todo o pedacinho de alvenaria que esta casa contém. Diga-me só uma coisa, isto já levam 6 meses. Engenheiros que estejam a ver este podcast, tipo, reparem, trata-se de uma casa de tamanho limitado. E chega uma altura, qual é em média o tempo em que se começa a parar de destruir para começar a construir? Tipo, não é? Já devia ser tipo agora ou não? Porque já passou quase, não sei, 8 meses desta merda. O que é que há mais para destruir? Não sobra nada. Não sobra nada, Sven. Para. Deixa. Opa, deixa um bocadinho da carcaça antiga da casa, um bocadinho da traça antiga, do mosaico original, foda-se. Para de destruir. Eu não aguento mais isto. Bom, vou fazer uma pausa e já venho. A minha pausa é tipo, vou parar de gravar e vou ficar assim, sentada à espera, a odiar a minha vida. Então até já. Opa, parece que parou. Estou há 2 minutos em silêncio. Vou arrancar. Vamos ver. O que eu estava a dizer? Já não faço ideia. Estava-vos a contar, pronto, do meu meio litro de gelado de caramelo salgado. Pá, que foi a única coisa boa dessa noite. Essa. E eles a gritarem ao microfone, mas de forma extremamente desmaiada. De resto, não, nada a apontar. Nada a apontar de bom. Epá. Mas agora, esta coisa do ADN... De 100 mil pessoas votarem no ADN, é que imagina, aquele gajo, o líder, eles vão receber tipo uma batulada de guita agora em subvenções, porque tiveram tipo mais de 100 mil votos. Vocês estão a ver isto ou não? O gajo é tipo, saiu-lhe o Euromilhões. O gajo estava lá, não é, na bidinha dele, com 10 ideias que não fazem qualquer som de ginexas e pronto, e assim de repente, à conta de um caps lock e de uma certa dislexia, pumbas, a minha vida mudou. Vou poder comprar, pá, um terreno em forma de algodres e vou poder, pronto, comprar um Alfa Romeo como deve de ser, que o meu já está a gasto. Acho absolutamente fascinante e deprimente. Tudo ao mesmo tempo. Tem piada, mas também não tem, percebem? Eu sinto que é isto. Eu sinto que o nosso país está um bocado a desafiar a comédia. Ou seja, por exemplo, parece que o país está... a fazer o programa do Ricardo Araújo Pereira e não o contrário, percebem? Está a ser o visado, é tipo o país está a dizer, pronto, olha, toma, fica lá descansado, porque já está aqui, já tens aqui isto embrulhadinho, já tem um ângulo, é só noticiares, portanto, é só dares a notícia, porque eu já tratei da parte de arranjar um ângulo diferente, setup, punch, já está tudo feito, está bem, ai, já pensei, caps logo as mesmas letras, as pessoas são lerdas, pronto. Agora, vou dizer-vos uma coisa. Em nome das pessoas distraídas, está bem? Pronto. Porque eu acho que é isto. Eu acho que vocês sabem que eu sou uma forte porta-voz das pessoas que têm uma distração acima da média. E até vejo bem, entendem, que me operei aos olhos em tempos. Portanto, até vejo bem. E na mesma, não vou mentir. Aquilo é baralhativo. Olhei para o boletim e percebi. Ah, pode ser baralhativo, não é uma coisa desnexa. Eu achei que o atrasado mental do Montenegro... não sei, deviam ter passado esta merda, meu, não sei. Ridículo. E não sei de quem é a culpa, apetece-me culpar alguém, mas custa-me um bocadinho de repente culpar, pronto, os 100 mil lerdos, não é? Porque, no fundo, aquilo é uma mancha gráfica parecida, são as mesmas letras, são letras muito parecidas, estavam os dois em caps lock, pronto, não é? És idoso. És idoso, já usas aqueles telemóveis com números grandes, sabem? Aqueles telemóveis mesmo de pré-morte. É quando tu, quando escolhes um telemóvel com os números gigantes, é porque, pronto, adeus, é daqui a 3 meses, estás a acabar de jogo. Já tens 37 tipos de óculos diferentes, que a multiótica está aldraba sempre que lá vais, com um claim comercial novo, portanto agora tens um par para ver ao perto, um par para ver ao longe, um par para ver ao meio, estes são para ler. Vocês não têm pessoas, tipo, velhos à vossa volta, avós e os avós que têm, tipo, pá, 17 pares. Eles são completamente aldrabados na multióticas, ou lá nas lojas deles. Estes são para ver televisão, estes são para ver pouca televisão, estes são para ver um filme, estes são para não sei o quê. Olha, estes têm lentes progressistas. São lentes progressistas, que estas lentes defendem a eutanásia e os direitos LGBTIQIA+. São lentes... Ei, bem, estou aqui a pensar... E pá, que grande ideia que isto seria. Elon Musk põe os ouvidos nesta merda. Não era lindo... Em vez de termos lentes progressivas, sabem, para os idosos, se tivéssemos lentes progressistas, tipo uns óculos, imaginem uns óculos com inteligência artificial, que quando botavam na pessoa, ela deixava de ver género. Ai meu Deus, pus os meus, deixei de ver cor. Puma, ai, tô. É que de facto, tem estas lentes progressistas, eu digo-vos uma coisa, agora que vejo bem, as portas do país devem estar abertas, lindos. E a sexualidade é um espectro, entendem? Tratem-me por todos os pronomes. Presuntei-me de pronomes. Tratem-me por ele, ela, ele, ili, ele, 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 ele. Ai, que... Percebem? Eu... Braços abertos. Ecologia. Eu faço todas as minhas refeições com a aguadilha que sobra do grão de bico. Porque... só uso roupa em segunda mão, progressistas, estas lentes, eu desde que uso as minhas lentes, imaginem um anúncio daqueles do Gosta, desde que uso as minhas lentes progressistas, que não vejo cor. Imaginem, pus os meus óculos com lentes progressistas, vou, ai pá, tenho que ir ao hospital imediatamente, desligar todas as máquinas dos velhotes nos paliativos, porque eles têm que morrer com dignidade, anda. Avô, pronto, avô, morre com dignidade. Eu agora que estou a ver bem com estas lentes progressistas, morre com dignidade. Ai, meu Deus, fico tão comovido. Ai, estou a chorar de comoção. Ai, que é tão comovente ver sermos para os outros e dar dignidade. Ai. Ai, deixa-me tirar os óculos que se estão a embaciar com as lágrimas desta comoção. Ai, ah. Avô? Avô? Avô, porquê que estás azul, avô? Avô! Ai, que estupidez. Então vou ter o velho. Meu Deus, vou ser preso. Que merda que vou ser preso. Meu Deus, vou ser preso. É melhor levar os meus óculos. E os meus óculos com lentes progressistas para a prisão. Porque na prisão, digamos que a sexualidade também é um espectro. Principalmente tanto durante o banho. E pronto, não me apetece que me arreiem violentamente na anilha. Portanto, olhem, vou pôr os óculos para pelo menos escorregar melhor lindos. Epá, óculos progressistas, adorei. Comprem-me esta ideia. Pá, ouviram aqui primeiro. Adoro as pessoas que dizem isto aqui. Pessoas, sabem, pessoas que constatam coisas óbvias. Bem, ontem então ouvi isto e todos os comentadores que dizem coisas bastante óbvias, que é tipo, bom, ouviram aqui primeiro, eu acho que o governo, que o Chega vai ser governo num espaço de... Pá, claro, então, man. What else is new? Outra vez arroz? É óbvio, isto é perigoso e vai acontecer. Agora, ouviram aqui primeiro. Pessoas que se parecem donas de um exclusivo que mais ninguém sabe. Não, man. Portanto, é só estar de olho aberto. Estar de olho aberto e sem óculos progressistas, que dá para ver que a realidade é assustadoramente esta. Pá, adorei a minha ideia dos óculos progressistas. Não sei, se calhar estou a achar que é demasiado... que é melhor do que é. Dizia eu, pá... Eu tenho alguma vergonha de julgar quem se enganou à ADN. Porque não vou mentir, malta. Eu já fiz coisas em nome da distração, pá, que as pessoas normais à minha volta consideram impossíveis e resvés patológicas. Não estou a brincar. Tipo, eu já espetei um beijo em mico da Câmara Pereira num supermercado. Porquê? Porque dirigi-me a ele e disse, ah, olha, um amigo do meu pai. Aproximei-me. E já a meio de beijo, portanto, mico, cumprimenta-me de volta, lá, tudo bem. cumprimenta-me de volta e só já com a bochecha a ir de encontro à bochecha até pensei, ah, foda-se, não. Não, isto é o amigo da câmara, para isto não é nenhum amigo do meu pai. Foda-se, sou uma daquelas velhas que confundem as novelas com a realidade, não acredito. E dei-lhe um beijo, porque ia ao segundo e fiquei pendurada, portanto, duplo embaraço numa só pequena interação em que eu própria me pus no caos. Pá, e, por exemplo, uma vez, eu já contei esta história a algures, é uma história ótima e muito comprida, mas sabem que eu uma vez namorava com o meu namorado há pouco tempo e fui jantar. Portanto, e o amigo, o primo do meu namorado foi quem nos apresentou, ele era muito meu amigo. Pá, ele convidou-me para almoçar e eu não vos sei dizer que dei, pá, 17 saltos lógicos que ninguém dá porque a minha cabeça funciona de forma esquisita. E então dei por mim a almoçar em casa dos pais dele, portanto, dos tios do meu namorado, que eu não conhecia de lado nenhum. Sentei-me à mesa deles porque me enganei a perceber a combinação. E fomos em carros parados e eu percebi que era ali. E então entrei porque a porta estava aberta. Estava a empregada a levar a compras para dentro e disse, sim senhora, vou entrar, porque não? E de repente estou sentada à mesa no meio de estranhos e não me soam campainhas. O problema é este, é que a mim não me soam campainhas. Eu vivo a vida a achar, ou seja, eu acho que é uma coisa boa e má em mim, é, eu não sou muito desconfiada. Imaginem, não acho... Vou avançando na vida, não estou sempre a pensar, será que me enganei? Ai meu Deus, isto não é estranho. Raramente penso nisso, porquê? Porque estou com a cabeça nas nuvens. Mas malta, sentei-me à mesa com estranhos, numa casa de pessoas estranhas para mim, que depois entretanto reconheci-os, não é? Mais tarde. Mas estão a perceber este embaraço ou não? Coitados, eles a pensarem, bem, está maluca. Se eles dizem que o António não avisou que vinha almoçar, então porquê é que ela veio? Sentei-me à mesa. Também podia assaltá-los, a verdade é esta. Tipo, eles também foram um bocadinho incrédulos. Contei-lhes uma história, eles não me conheciam de lado nenhum. Contei-lhes uma história simples, eles deixam-me entrar e sentar-me à mesa. Que disparate. Mas acontecem-me estas coisas. Eu tenho uma distração que não é normal, sabem? Eu uma vez despi-me integralmente no osteopata. Que horror. Eu cada vez que penso nisto tenho tipo vergonha em segunda mão. Não era necessário, entendem? E eu estava só distraída, tipo, pensei, bem, ele vai fazer estas manipulações e de repente, tipo, o meu chip cerebral, que nunca está bem no plano térreo, achou que era tipo esteticista e então de repente estou na depilação do rabo e despi-me. Opa, que vergonha. E ele entra. E ele entra e nunca, acho que nunca vi ninguém tão numa posição tão conflituosa de deixa-me cá, portanto, em frente, deixa-me cá, fingir que não me deixa intimidar por esta nudez, porque sou profissional, mas também com um catano, não vou olhar diretamente para esta vejeja. Portanto, ele entrou, não é preciso, pode vestir portanto, a roupa interior, não é necessário, portanto, não é necessário, falava da depressa, estão a ver, não é necessário, portanto, e eu, ai meu Deus, como assim? Então passei da nudez integral para esconder as partes pudendas. Já viram, tipo, também vou-vos dizer, às vezes a nudez e levamos as coisas demasiado a sério, tipo, se ele dissesse que era necessário e que eu estava ali, eu estava perfeitamente, ou seja, não tenho pudor de me despir para um ato médico. Mas de repente ele diz-me que não é necessário e volta em força todo o pudor e a vergonha de como se... Epá, não estou muito articulada, mas percebem o meu ponto, não é? A fronteira é muito ténue, é só ele dizer, ah, mas não é preciso. Ai, meu Deus, estou nua, que horror! Meu Deus, estou despida! Não, tipo, já estava antes. Só que foi só awkward porque zero pessoas se despem ali. Portanto, eu até pensei, ai meu Deus, este gajo acha que eu estou a fazer um move. Porque ele era novo. Pá, eu acho que ele até estava na profissão há pouco tempo. Se calhar ele passou, ai meu Deus, está a fazer um move, oh diabo, que horror, meu Deus, e agora? Pronto, quer dizer, eu amo a minha esposa. Mas pronto, se calhar também esta menina, tadinha, parece desesperada, se calhar deixa-me cá a fim, vá por caridade, não sei. Imaginem que ele baixava as calças de volta, que horror. Pronto, coitadinho, se calhar é isso que lhe está a entrevar as costas, coitadinha da menina, é falta de coito, pumba, deixa cá, então dá-lhe aqui uma fim, vai-lhe uma rapidinha, uma quickie. Não estava errado, se calhar provavelmente até era esse o problema. Estou a brincar. Mas imaginem, imaginem que se tinha despido de volta. Eu acho que, juro que se isto tivesse acontecido, nenhum de nós recuperava socialmente daquilo. E eu ia ter provavelmente que, pá, que mudar de cidade para não correr o risco de me cruzar com ele. Mas isto é uma coisa de família, sabem? A nossa distração patológica. Isto para justificar o facto de não achar assim tão impossível que haja 100 mil pessoas patologicamente distraídas. Pá, e velhos, não é? Meio velhos que não veem, não entendem, não têm 48 óculos. O meu irmão é quase pior do que eu ao nível da distração, malta. Vocês sabem, há uma história lendária na nossa família que é verdadeira. Ele nos exames nacionais de admissão à faculdade, portanto ele fez os exames, foi ver a nota à pauta, encontrou o seu nome e fez aquela coisa básica que é deslizar o dedo na linha do seu nome para ver a nota. O que é que acontece? Trata-se de uma pessoa lerda com problemas da cognição. Na trajetória, desce o dedo sem querer. O que acontece? Vê a nota de outro aluno. Resultado, malta, achou que tinha passado de ano e afinal chumbou! Malta, o meu irmão achou que tinha entrado na faculdade e não tinha. Malta, o meu irmão veio para casa a dizer aos meus pais que tinha tido tipo 13 a português e não tinha, tinha tido 9! Malta, vocês conseguem conceber, tipo, maior plot twist de vida do que este? Malta, ele achou que tinha passado, nem se inscreveu para os exames de recursos. Acho que era em meio ao caos do que isto. Estou fácil. A minha família sinto que às vezes é... Sabem aqueles reels maravilhosos em que de energia paulatinamente mais caótica? Tipo, que uma coisa começa... Ou seja, o objetivo é... É uma criança a beber um refrigerante e de repente, pá, tá, a casa está a arder. Isto é a minha família num Reels. Um pequeno deslize resulta tipo em, pá, no fim do mundo, no caos mundial. É possível. Se houver alguém que dizer assim, ai meu Deus, o mundo está sob ameaça. Pá, investiguem a minha casa primeiro. Pode ter sido a origem de um incêndio. Yeah, tem histórias ótimas, meu irmão. Tem histórias quase melhores que as minhas. O meu irmão, uma vez, ele trabalhava em tempos numa consultora, aqueles primeiros empregos da pizza, e saiu do trabalho, às tantas, com o seu casaco de inverno, portanto, com tudo, um casaco, pá, um sobretudo normal, e logo por cima, com o casaco do colega. Vestiu dois casacos, o seu e o do colega. Casaco do colega esse, que era de outra cor. Acham que ele viu? Acham que ele se apercebeu? Não, não. Foi até casa, assim. E levou as chaves dele, a carteira, tudo. Levou tudo do colega. O colega não pôde entrar em casa. E não tinha nada. Nisto, chega à casa e desce para os dois casacos. Se ele se apercebe nesta altura, claro que não. Só se apercebe quando o colega liga, já sabendo o que a casa gasta, dizer, desculpa lá, Pedro, não terás levado o meu casaco. Sim, levou e levou vestido. Portanto, levou em cima aqueles casacos passados, sabe? Aqueles casacos cheios de coisas e que também são casaco e carteira e tudo. Levou essa merda, dois, em cima dos seus ombros. Uma carruagem de carga. Pá, e é assim, malta, é assim. Uma pessoa não vive no plano terreno. Eu sou a melhor pessoa para se fazerem festas de surpresa. Nunca desconfio. Sou a melhor pessoa para se fazer festa surpresa. Nunca desconfio. Não sou aquela pessoa que está sempre a achar ai que estranho ele dizer para que ninguém vem ao meu jantar e estar-me a levar às escondidas para não ser... Nunca nada. Não, nunca, a questão é, nunca me soam campainhas. E não é é porque eu não possuo campainhas. Há pessoas que não possuem campainhas. E pronto, tenho outro tipo de inteligência. Mas a inteligência da atenção não é... Não tenho... Epá, espero que a minha filha não seja assim. É que é divertido para os outros, mas para quem vive isto, não é muito fixe. Não é muito fixe ser eu, às vezes. Na minha cabeça confusa e desnexa, não é muito fixe. Agora, o meu irmão e eu acho que se fosse na nossa infância, teríamos sido medicados diretamente. Tipo, Ritalinas e Adderalls e mais não sei o quê. Agora, isto acaba por ser engraçado, que é... ou seja, nós mesmo na escola e assim tínhamos sinais de distração grandes, mas pronto, obviamente deve haver casos que precisam de medicação, mas nós conseguíamos ter aproveitamento escolar na mesma, íamos passando de ano, tínhamos era dificuldades em coisas básicas, tipo eu lembro-me de não virar o enunciado, tipo, só fazer metade de um exame, entregar, não virar o enunciado, esqueci, não me ocorreu virar o enunciado, então tive, tipo, só metade da nota à geografia, porque me esqueci de virar a folha, e isto, tipo, pá, acontecia-me tanta vez. E depois, então, o que nos acontece é que nós fomos desenvolvendo mecanismos, tipo, nas coisas realmente importantes, o que eu faço é apontar, eu tenho, tipo, pá, tenho já 3 e 4 frentes de avisos, estão a ver? Para me lembrar das coisas, tenho as notas do telemóvel, tenho alarmes, o meu telemóvel está sempre a tocar, tenho as notas do computador, tenho um calendário rígido que faço, que tenho que consultar todos os dias de manhã para não me esquecer de nada. A pior coisa que me podem fazer é dizer, olha, no meio de uma conversa em que eu não possa ver a agenda, olha, podes ir na sexta-feira? Queres ir almoçar na sexta-feira? E eu, pá, claro. E não posso, porque na sexta-feira, isto aconteceu-me há 2 semanas, e felizmente os meus amigos já têm alguma solidariedade, e espero eu que não se zanguem muito, mas há 2 semanas dei por mim a acumular, à mesma hora, na sexta-feira, 4 combinações. Portanto, marquei, acho que era uma consulta, um treino de PT, um almoço com uma amiga, e mais não sei o que agora não me lembro, tudo para a mesma hora. Porquê? Porque disse que sim sem ver. Não pode ser. Errado. Caí na minha própria armadilha. Não posso. Nunca posso dizer que sim a uma combinação sem ver. Nunca. Pá, porque vai dar merda. Não dá. Pá, não sei se está a ser interessante. Agora estou só aqui a desabafar. Isto para dizer que, pá, até percebo. E muita força para os 100 mil. Muitos desses 100 mil não devem saber que se enganaram. A maioria até, pá, e os que souberam, pá, um abraço para vocês. Também toda a gente está a gozar convosco. Torna-se um bullying desnecessário. Pronto, se calhar foram responsáveis por eleger aqui ou ali mais um deputado do Chega. Pá, piretes para vocês nesse aspecto. Mas por outro aspecto, pronto, estou convosco como pessoa que não consegue viver bem a vida. Então, e o que é que eu dava? Pronto, eu tenho que ser cão pastor deste podcast, senão não termino uma única ideia. Voltando um bocadinho ao início, pá, será que não daria para o PS e o PSD se entenderem? Pronto, não querendo ser, mas o Rodrigo Guedes de Carvalho ontem, achei muita piada porque ele disse esta mesmíssima expressão como se estivesse a falar de um flerte, do Big Brother. O Rodrigo Guedes de Carvalho estava sempre a perguntar aos comentadores, a dizer, mas será que não dá para PS e PSD olharem um para o outro. Ele dizia isto quase de uma forma marota. Tentar fazer caldinho entre os dois, estão a ver? Tentar fazer caldinho, o maroto do Rodrigo. Ver se rolava uma química. E o meu ponto? Não é absurdo o que ele está a propor. Porque, reparem, serão assim diferenças tão estruturais, pá, que não se possam entender in between. Reparem, eu acho que muito mais depressa a diferença que separa o PSD do Chega, eu quero acreditar que é muito maior do que a diferença que separa o PSD e o PS e o PSD. Tipo, são ambos, pá, do centro, são ambos moderados. Pá, claro, têm perspectivas diferentes, mas acho que não são assim tão disruptivas para não haver assim um aqui e ali de negociação. Juro que não percebo a total e absoluta aversão clubística a este cenário. Porque é disto que se trata, Manta. Não se trata de bem comum, trata-se de clubismo, é uma versão umbiguista, muito mais do que o que é melhor para nós, a verdade é esta. Acham impossível eles entenderem isso? Eu não acho, acho que é mais difícil, pá, um PSD ou com quem é que seja entender-se com o Chega, porque o Chega é desnexo, é completamente desnexo, ou seja, são medidas desnexas, são contas desnexas, é orçamentos com base no dinheiro da corrupção, que é uma realidade abstrata, que ninguém sabe o que é que isso significa, nem onde é que ele vai buscar. Eu acho que, pá, não sei, não haveria margem para se entender em debito. E, pá, olha, PS, cedes aqui numas PPPs, pronto, agora vote, vamos trazer de volta as PPPs, uma ou duas, pronto, vá lá, calma, devagarinho também, um bocadinho de manteiga, isto vai. Pronto, PSD, então cedes aqui um bocadinho no quê? Na regulamentação do mercado da habitação, meu menino, às vezes não se pode deixar o mercado ao Deus dará, tá bem, meu lindo? Pronto, ó, Luizão, vamos lá, vamos trabalhar, opá. terapia de casal, os dois sentadinhos lado a lado. Opa, não gostei quando me falaste assim, foste muito irredutível. Opa, para, Pedro Nuno. Pedro Nuno, tu às vezes és assim, tu és muito, sabes, falas, tens o coração na boca, tens o coração na boca. E às vezes preciso que sejas um bocadinho mais ponderadinho, meu amor. Não pode ser assim, o pomba ao aeroporto é aqui. Não, vamos conversar, lindo, vamos conversar. Vamos, antes de gastar dinheiro à louca... Não pode ser shopaholic, Pedro Nuno. Não pode ser. Temos que ver com calma, avaliar, ponderar. Opa, está bem, caramba, tu não fazes nada. Não fazes nada. Se não for eu a fazer, não tens iniciativa, Luís. E isto é um problema. Se tu sempre à espera que alguém faça alguma coisa, tu não ofereces nada de novo. Não trazes nada para cima da mesa, Luís. E as coisas murecem. A paixão desvanece, Luís. Traz coisas novas. Tenta avançar, progresso, fazer diferente. Tu queres sempre mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Opa, para, Pedro Nuno. Pedro Nuno, quando falas assim eu fico muito magoado. Porque parece que não estás a ouvir. Tu não ouves, percebes? Tu queres levar a tua. Tu és de gancho, Pedro Nuno. Tu és de ganchinho, Pedro Nuno. Não sei. Isto era impossível? Creio que não. Creio que é mais difícil daquilo que temos neste momento. Este cenário fucking ingovernável. Mas eu sinto é que isto podia ser quase uma espécie de cena de emergência. Lembram-se quando foi a pandemia, tipo o Rui Rio nessa altura estava claramente a facilitar a aprovação de coisas, porque era um cenário de pandemia e houve um bocado essa, não lhe vou chamar boa vontade, acho que é um bocadinho um sentido de ver, porque estávamos em emergência e era preciso quer dizer, avançar para o país ser governado numa situação tão extrema como aquela, para se desbloquearem caminhos. Não será isto também uma espécie de emergência? Ter 48 donos de tascas ao poder? Não deviam todos baixar um bocadinho a ideologia e encontrarem-se a meio para as coisas se fazerem? Ou estou a ser utópica? Se calhar estou, mas acho que temos um país ingovernável assim. Daqui a um ano, daqui a um orçamento, portanto daqui a dois anos, isto pá, o Chega vai mandar abaixo o governo, não vai viabilizar e lá estaremos nós de novo nas urnas e a descobrir que se calhar que o Chega tem maioria relativa. Eu acho isto mesmo assustador. Tipo, e é como vos digo, malta, não é assustador porque passei a achar que temos 1 milhão de racistas misóginos em Portugal. Acho que temos, tal como toda a Europa, uma enorme crise de liderança à esquerda e à direita, man. As pessoas estão muito fartas do mesmo e ficam vulneráveis ao medo. Ao medo da diferença e... Não sei. Agora estou-me a ir abaixo outra vez, psicologicamente. Vamos tornar mais leve. Posto isto, fui ao concerto de Slow J. Epá, e pronto, deixei uma poça de fluidos aos pés. Que horror, estou a brincar. Que nojo. Isto é uma referência ao último podcast, para quem não ouviu, pronto, xuxem. Mas, por acaso, uma de vocês, pá, mandou uma mensagem muito curiosa, que foi o seguinte. Bumba, tenho uma coisa para te dizer que acho que, pá, que vais gostar, que é, estou no concerto também e tenho ao meu lado Carlão. Portanto, estou a ouvir o tom das profundezas da terra de Slow J, enquanto tenho ao meu lado Carlão, a entoar as mesmíssimas canções com tom de profundezas da terra também. Se isto não é de pôr um sinal de piso escorregadio aos meus pés, não sei. Não estou a saber lidar. E eu gostei muito desta mensagem, porque compreendo perfeitamente. Para mim essa combo está para o nível auditivo, como a combo que vi agora há uma ou duas semanas, que é combo Trevor Noah e Idris Elba, com 1000 catanos, que o do Idris foi ao podcast do Trevor Noah. Epá, eu não consigo ouvir o conteúdo. Não, eu fico regrido ao nível símio. Eu estou só... Mãe, meu Deus! Eu tenho que propagar os meus genes com aquela pessoa! Malta, não é por acaso que as trompas de Falópio juntas fazem um emoji coração? Deixo-vos com esta. Bem? Estão a ver, não estão, a imagem? Pá, adorei o concerto, achei sublime, achei acima de tudo uma simplicidade espetacular, ou seja, foi just enough. Ele tinha assim uma estrutura montada em vários níveis, com os músicos montados em vários níveis, tinha assim o VJing, ou seja, a parte de vídeo também estava muito boa, mas muito simples. Ele é simples em palco, as colaborações entravam, saíam, tipo... Tudo, pá, nem se explicar, com um bom gosto, sem ser over. É, E ele é suficiente, ele é absolutamente suficiente em palco, e é extraordinário, não é só suficiente, mas percebem, às vezes, é pá, tanto, não é, ai, Lacan Eckers, não, não, pá, desculpem, agora vou continuar, estão a começar, mas não está péssimo. Acho que é isto, acho que ele, como está tudo lá, tem álbuns incríveis, ele é um performer, pá, ótimo, não precisa de fogos de artifício, não precisa de extras. Ele é talvez o contrário vivo de uma, pá, de uma Eras Tour de Taylor Swift, estão a ver? De um concerto de estádio de Coldplay. Que nada contra, só que é um espetáculo que a parte da espetacularização quase que se sobrepõe à música. E aqui é só música. Eu achei mesmo bonito. O que é que acontece? Chorei, não é? Chorei quando entra a collab com Sara Tavares, que não está lá para cantar. Claro que a menina bomba se foi abaixo. Foi muito abaixo. E de repente estava a chorar. Pronto. E achei que foi uma... Olha, aquilo foi o meu maior aplauso do concerto, foi para Sara Tavares. E achei isso tão bonito. Epa, e fiquei fascinada. Eu já sabia que isto era assim, mas também nunca tinha visto tanta audiência de Slow J num só espaço. Nem ele, de resto. Pá, como é que um disco chamado Afrofado, de um gajo chamado Slow J, tem na audiência, e palavra de honra, malta, que fenómeno sociológico especial, tem 99,9% de quê? De Betos. Betos o quê? Caucasianos. Compreendem? Portanto, não há... Eu só via, portanto, um black, um negro em 1000 pessoas, ou em 2000, era muito. Eu nunca tinha visto tanta audiência de Slow J num só espaço e nunca tinha pensado que chegaria à conclusão que afro mais fado igual a Betos. Pá, que inesperada combo. E eu sei que agora, tipo, o rap, o hip-hop, tuga, estão muito... Estou na moda e, enfim, a bateria tem poder de compra para varrer os concertos, mas, pá, mas era meio bizarro, porque depois, imaginem, as mensagens não... Muitas das mensagens deste último álbum, por exemplo, não se enquadram em quem as entoa, estão a ver? Imagina, ouvi 20 mil Betos a gritar, quer voltar para a minha terra, onde em casa me... Opa, para onde, Martim? Voltar para a tua qual terra? Para a Quinta da Beloura? Então vai, homem, pega no Mini Cooper e vai, Catano, Martim, agora estás para aqui a queixar. Volta para a tua terra, Martim, tu nunca tocaste em terra. Tu nunca sequer, sabes, não, essas mãos nunca tiveram castanhas, unhinhas castanhas. Portanto, muito mais calma, Martim. Pá, achei muito, nada contra, atenção, nada contra os Betos. Em certa forma, eu própria estou nessa demografia, mas assim, metade vá. É uma demografia em que eu me incluo. Pá, mas pronto, achei só curioso. Pá, e fiquei só um bocadinho desiludida por... não ter visto o Sam da Kid. Portanto, a última música é em colaboração com o Sam da Kid e não consigo entender porque é que ele não foi. Acho mesmo que, pá, dificilmente teria, a não ser que tenha acontecido alguma coisa de saúde, dificilmente teria alguma coisa melhor para fazer. Portanto, Samuel, porque é que não foste? Fiquei tipo a fazer um bocado de cenários de será que é esta cena, depois queres usar um bocadinho de competição, ressabiamento no hip hop, tipo, sei lá, para o gajo estar a ter super mega estrondo de sucesso e ele ser um old school puritano do hip hop e este aqui ser um fenómeno de massas, pá, super meritório, porque ele só é pop e de massas porque tem uma coisa incrível para apresentar. Não sei, fico um bocado baralhada e um bocado desiludida, sou honesta. Se calhar houve uma razão e se calhar estou a ser injusta, mas se ela existe, eu não sei qual é. Se vocês souberem, digam. Que eu fiquei um bocadinho xoxa, estava à espera que ele entrasse. Aliás, foi a última música e foi a única coisa que eu aponto ao concerto, é que o concerto acabou com um bocadinho com uma desilusão. Sabem? Acabou com um bocadinho com uma desilusão. Estava à espera que ele aparecesse e népia. Vocês que foram ao concerto também sentiram isto? Ou... Não sei. Bom, é pá, para casa, que música tão na mus para a campanha de Ventura, não é? Quer voltar para a minha terra... Imaginem o quentinho que lhe daria a ele ouvir os próprios imigrantes a cantar isto. Depois de cada verso ele a gritar, de ouvir lá atrás, tipo collab, o gajo a cantar, quer voltar para a minha terra? E ele, pá, então vai, pá! Então vai! Onde em casa me senti? Então vai para Portugal dos portugueses! Portugal dos portugueses! Nós primeiro! Nunca fui lá! Então da maneira que vais e não voltas! Vai! Enfim, é rir para não chorar, meus lindos. É tudo o que tenho para vós hoje. Epá, isto hoje ficou longão. Estou um bocadinho desanimada, mas ao mesmo tempo, pá, força para vocês. O futuro ainda é nosso, acho eu. Enquanto ainda for, pá, bacana. Obrigada por ouvirem. Até para a semana e beijos!